Imagina, desdobrar um clipe de papel de metal e enfiar ele com força numa tomada elétrica.
Ai, nossa, uma péssima ideia.
Pois é, não tentem isso em casa. Mas o choque que vem depois, ele não acontece porque a eletricidade, tipo, desenvolveu um ódio repentino ou um desejo de vingança contra quem fez isso, sabe?
Sim, não é pessoal.
Exato. O choque acontece simplesmente porque uma lei inquebrável da física acabou de ser violada. O metal, ele não foi projetado para conduzir energia daquela forma desordenada para o corpo humano.
Com certeza. É causa e efeito puros.
E o que é absolutamente fascinante sobre o material que a gente está analisando hoje, que é um mergulho profundo nas notas e transcrições daquela aula do Dr. John Oswald sobre os capítulos 24 e 25 do livro de Isaías.
Um texto antiquíssimo, né?
Muito antigo. Mas a tese central ali é que a história humana e a moralidade, elas funcionam sob uma lógica estrutural muito parecida com essas leis da física.
E a premissa que salta dessas transcrições é justamente essa. Tentar controlar o próprio destino, ignorando completamente a estrutura original na qual a humanidade foi projetada para operar, isso gera um colapso. Um colapso que é, assim, sistemático e inevitável.
Tipo um curto-circuito mesmo.
Exatamente, um curto-circuito moral e histórico.
A gente tem em mãos um texto literário milenar, sim, mas que funciona, olha, quase como uma dissecação cirúrgica da psicologia do orgulho humano. Ele mapeia como as leis de causa e efeito operam, não só no mundo natural, mas na própria tapeçaria do comportamento das civilizações.
E, ok, vamos destrinchar isso, porque para estabelecer o cenário de como esse texto enxerga a realidade, o material propõe uma analogia muito poderosa. Ah, do teatro, né? Eu adoro essa parte.
É incrível. Porque, em vez de olhar para a história do mundo como uma peça de teatro super rígida, onde os atores, tipo, são forçados a ler falas decoradas num determinismo super frio...
Como marionete, sabe?
Isso. O texto sugere algo mais dinâmico. E se a história funcionasse como um gigantesco palco de improvisação? Os atores têm liberdade de movimento, eles podem alterar os diálogos, as interações ali no meio do caminho, mas, e aqui é que está o detalhe, o diretor da peça já garantiu, de forma inegociável, qual vai ser o desfecho da última cena.
E essa dinâmica, essa tensão entre a improvisação e um final garantido é o que permite ao texto dar uma guinada dramática de foco. Porque nas anotações sobre os capítulos anteriores a esse bloco, né, até ali o capítulo 23, a lente da história estava focada quase 100% em política internacional.
Ah, sim, era só Babilônia, Egito, aquelas nações todas.
Pois é. Havia uma análise minuciosa das ações da Síria, do Egito. A narrativa operava totalmente naquela linguagem da realpolitik, sabe?
Tipo, contagem de carruagens, exércitos, alianças econômicas.
Exato. Puro poderio militar e econômico. Parecia que essas nações eram os verdadeiros motores do mundo. Eles acreditavam que detinham o controle absoluto da peça. Mas aí, quando a gente entra no capítulo 24...
A câmera dá aquele zoom alto cósmico, né?
Nossa, sim. A câmera sofre uma elevação gigantesca. O texto subitamente remove essas ilusões políticas e revela quem, de fato, dita as regras do jogo e sustenta a estrutura do palco.
O que joga a gente direto num dos dilemas mais clássicos da filosofia. Como é que a gente concilia a soberania desse diretor do palco com a genuína liberdade humana? Porque... pelas anotações do Dr. Oswald, o texto rejeita com muita força dois extremos opostos aí.
O primeiro extremo, que é descartado logo de cara, é o determinismo estrito. Aquela ideia de que a divindade atua como um titereiro controlando cada micromovimento humano, sabe? O Dr. Oswald usa uma imagem bem clara para isso.
A do lápis, né?
Isso. Ele diz que o Criador não agarra a mão de um indivíduo e força ele fisicamente a pegar um lápis e assinar o próprio nome num documento. Porque se isso acontecesse, a vontade humana seria uma farsa, uma piada.
Faz sentido.
Mas, por outro lado, o texto descarta com a mesma veemência a visão de uma divindade passiva, ou ansiosa. Aquele Criador que fica sentado na beirada da cadeira, roendo as unhas e pensando, tipo, ai meu Deus, o que esses humanos vão fazer agora?
Como é que eu vou consertar esse roteiro?
Exato. Como vou improvisar para arrumar esse desastre? O caminho do meio que é apresentado ali é que nada acontece fora da permissão do diretor, mas tudo que acontece reflete a real liberdade de escolha da humanidade. Os planos finais não podem ser revogados, de jeito nenhum. Mas a humanidade tem a capacidade de alterar radicalmente a trajetória até chegar lá.
Mas, peraí, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui.
Manda.
Se o desfecho da última cena já está inteiramente garantido por esse diretor, por que diabos as escolhas que os atores fazem no meio do caminho portam? Porque, tipo, se o fim é inevitável e a redenção da cena final está assegurada, a lógica imediata é pensar que qualquer decisão que eu tome agora é irrelevante, né?
É uma ótima pergunta. E para entender essa mecânica sem cair num niilismo total, a melhor forma de visualizar é pensar na tecnologia de um GPS de carro.
O GPS adora essa analogia.
Confesso.
Pois é, todo mundo faz. É perfeitamente possível você virar na rua errada, escolher uma rota que passa por um congestionamento terrível só por pura teimosia, ou até mesmo dirigir direto para um buraco.
A liberdade para o caos existe e está ali no volante.
Exatamente. A liberdade para o caos existe. No entanto, o sistema simplesmente diz recalculando a rota. O destino final permanece o mesmo. A chegada é garantida. Mas a dor, o atraso, o desgaste do carro e o sofrimento da jornada são inteiramente determinados pelas escolhas de quem está dirigindo. A soberania garante o fim da viagem, mas a liberdade determina a qualidade do trajeto.
Isso obriga a gente a olhar para a estrutura das regras dessa viagem, porque se a humanidade insiste em pegar os caminhos errados, ignorando os avisos do sistema, a gente precisa entender como o texto explica essas consequências. As fontes destacam muito uma relação entre causalidade e substanciação na linguagem de Isaías. Como que isso funciona na prática, assim, para diagnosticar essas falhas de percurso?
Olha, é uma ferramenta literária de causa e efeito muito fascinante. A causalidade é a mecânica direta, né? Uma ação gera uma reação. Mas a substanciação ocorre quando o texto primeiro descreve graficamente a reação, o efeito devastador, para só então revelar qual foi a ação inicial que provocou aquilo.
Dá um exemplo disso no texto.
Claro! Lá no capítulo 24, a linguagem poética descreve que a terra lamenta, seca e definha. O efeito visível é um mundo em colapso total, ecológico e social. A terra está arruinada. E a substanciação vem logo em seguida no texto. Isso acontece por quê? Porque as pessoas transgrediram as leis e quebraram uma aliança eterna.
Ou seja, a decadência do ambiente é uma resposta direta à decadência moral.
Perfeito. A degradação física é a substanciação, a prova da degradação ética daquelas pessoas.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque a análise linguística dessas leis que eles quebraram muda completamente o paradigma. Na nossa mentalidade moderna, a palavra lei quase sempre evoca aquela figura de um magistrado controlador, um código penal restritivo criado só para acabar com a diversão e limitar a liberdade.
Sim, a gente pensa logo em punição.
Exato. Mas as notas mostram que a palavra hebraica original ali, que é Torá, carrega uma intenção bem diferente, não é?
Muito diferente. A tradução mais fiel para a Torá não é lei nesse sentido jurídico que a gente está acostumado, mas sim instruções ou ensinamentos. Pensa que é análogo ao manual de engenharia de uma máquina super complexa.
O manual do fabricante.
Isso. O manual não existe para oprimir o usuário. Ele existe porque o engenheiro que construiu o equipamento sabe exatamente quais níveis de pressão e temperaturas as engrenagens suportam. Então, quando o texto fala que a humanidade transgrediu essas instruções, é bem revelador. Inclusive, é interessante notar que a raiz latina da palavra transgredir carrega o sentido físico de pular uma cerca ou ultrapassar um limite.
Nossa, pular a cerca. Isso evoca diretamente certos padrões de psicologia infantil.
Ah, como assim?
Pensa bem. Uma criança pode estar brincando perfeitamente feliz num quintal enorme, cheio de espaço, e nem sequer notar a existência de uma cerquinha lá no fundo do terreno. A cerca totalmente irrelevante. Mas no exato segundo em que o pai ou a mãe aponta para a cerca e diz não pule essa cerca, o que acontece?
A dinâmica mental muda na hora. A cerca vira a coisa mais interessante do mundo.
Exatamente. A necessidade instintiva de afirmar a própria autonomia faz com que o único objetivo daquela criança passe a ser pular aquele limite. Não porque o outro lado é melhor, mas só para provar que ela tem o poder de fazer isso.
É o orgulho puro, né? E quando a gente aplica essa psicologia em escala civilizatória, diante das instruções estruturais do universo, o resultado é catastrófico. É a humanidade pegando o manual do equipamento, jogando no lixo, sob a premissa de que sabe operar a vida melhor do que o fabricante. A gente força as engrenagens contra a própria natureza delas e, no fim das contas, a gente fica profundamente indignado quando a máquina entra em combustão.
Nossa, porque o mundo tá tão ruim, sendo que fomos nós que jogamos o manual fora. E as consequências dessa combustão civilizatória são descritas com um contraste literário bem tenso no livro. O capítulo 24 opõe violentamente o som de um mundo arruinado contra o som de uma alegria nova. Começa com o que o texto chama de cidade desolada.
Sim, a cidade desolada. Ela representa o auge dessa tentativa humana de construir felicidade e segurança fora do manual de instruções. E o texto faz questão de apontar qual era o combustível dessa falsa alegria da cidade.
Que era o vinho, certo?
O vinho. Trata-se de uma alegria pautada puramente na embriaguez, o que significa que é uma alegria totalmente dependente do escapismo, da anestesia, sabe? A recusa em lidar com a realidade de frente. Então, quando o julgamento divino recalcula a rota da história e os vinhedos secam, a fonte desse escapismo simplesmente desaparece.
E sem a capacidade de fugir da realidade, a música para.
A música acaba. A cidade desolada cai num silêncio profundo. Sobra só o lamento, porque a estrutura dela nunca foi baseada em nada real e duradouro.
É compreensível o escapismo, claro. O Dr. Oswald até faz uma brincadeira, né? Tipo, as pessoas que moram lá no norte do Círculo Polar Ártico e bebem para esquecer aquelas 23 horas de escuridão diária. A gente entende o impulso humano de anestesiar a dor. Mas as metáforas agrícolas que o texto usa para descrever o que resta desse mundo depois que essas falsas estruturas entram em colapso são super minuciosas.
São bem gráficas. Elas ilustram esse conceito de escassez extrema depois de um longo período de arrogância. O texto compara o mundo a uma oliveira depois da colheita, quando o pessoal já bateu nos galhos para derrubar os frutos, e aí o que sobra?
Quase nada, né?
Talvez duas ou três azeitonas solitárias lá no galho mais alto, fora de alcance. Ou comparar um vinhedo depois da colheita principal, onde sobram só umas poucas uvas verdes e murchas que foram deixadas para trás. A imagem é de um pomar completamente esgotado, que reflete o esgotamento total dos recursos humanos quando eles operam fora das diretrizes originais.
Mas, paradoxalmente, e esse é o ponto de virada, é a partir desse silêncio absoluto e dessa escassez que surge uma nova música, né? O texto corta de forma bem abrupta do lamento para uma canção de alegria autêntica. Uma alegria que não está mais baseada em embriaguez, mas focada inteiramente na majestade do Senhor. E a aula explica que a chave para entender essa transição está ancorada numa palavra hebraica muito específica.
Ah, sim. A palavra é kavod.
Kavod.
Isso. Ela é frequentemente traduzida como glória. Só que a raiz de kavod significa peso, densidade, substância, realidade. Não é uma glória etérea, fantasmagórica ou meramente visual. É o reconhecimento de que existe uma realidade fundamental, pesada e inabalável, governando o universo. E a razão pela qual a manifestação desse peso gera uma canção de júbilo e não um grito de terror, repousa no caráter inerente desse diretor.
Porque, assim, se a gente pensar bem, levanta uma questão crucial. E se a divindade não fosse boa?
Exato. Se o Criador fosse corrupto, sádico ou mentiroso, a imposição da majestade dele, do kavod dele, seria a pior calamidade imaginável.
Seria tipo o peso esmagador da bota de um tirano infinito no nosso pescoço.
Nossa, pesadelo total. Mas como o texto assume que o caráter divino é pautado na justiça perfeita e no amor incondicional, a manifestação do seu peso esmagando a injustiça e a corrupção acaba sendo o maior alívio possível para os oprimidos. É a realidade boa finalmente se impondo sobre aquela ilusão cruel da cidade desolada.
A lógica faz todo sentido, mas aí a gente tem que lidar com algumas escolhas de palavras bem difíceis no texto original. As notas detalham uma linguagem que, para nós hoje, soa incrivelmente apocalíptica. O texto menciona que a lua vai ficar envergonhada, o sol vai ficar constrangido e os chamados exércitos dos céus vão ser punidos e presos.
É uma linguagem forte mesmo.
Demais. Para uma mente contemporânea, essa escala de destruição cósmica, de envergonhar corpos celestes, pode parecer opressiva ou até vingativa. Como que essa linguagem de fim de mundo se alinha com essa bondade inerente da majestade divina que você acabou de explicar?
Eu sei que assusta no começo, mas esse choque se dissolve quando a gente compreende a cosmologia do Antigo Oriente Médio. Quando o profeta fala sobre punir os exércitos dos céus, a referência não é uma ameaça gratuita, tipo de aniquilação astronômica e explosão de estrelas.
Não é ficção científica.
Não, de forma alguma. Para aquelas culturas vizinhas a Israel, tipo os babilônios, os assírios, os egípcios, as estrelas, o sol e a lua não eram só esferas de gás e rocha no espaço sideral. Eles eram adorados como divindades literais. Existia a crença de que esses exércitos astrais exerciam um controle determinístico sobre a vida humana, ditando o destino de reis e nações, sabe? Através de uma astrologia super opressiva.
Ah, então era um sistema onde o destino humano estava totalmente escravizado à movimentação dos astros. Você nascia sobre uma estrela e pronto, não tinha escolha.
Exatamente isso. Portanto, quando o texto declara que o Sol será constrangido e as estrelas punidas, não é sobre o fim do universo físico. Trata-se de uma grande subversão teológica e de uma mensagem de libertação profunda para aquelas pessoas.
Ele está esvaziando o poder desses ídolos.
Isso. O profeta está desbancando publicamente as entidades que aterrorizavam o mundo antigo. Ele está dizendo, na prática, olha, esses astros que ditam o medo das nações, eles são meros objetos submissos. Eles não têm poder nenhum. O verdadeiro diretor do palco tem autoridade sobre eles. É uma declaração que liberta a humanidade desse determinismo astrológico. Reafirma que o universo obedece apenas ao seu fabricante.
Caramba, isso muda tudo. E essa quebra de falsos poderes prepara o terreno para a promessa central do capítulo 25, que tem um escopo, assim, surpreendente, porque as fontes destacam que a promessa de engolir a morte para sempre e limpar as lágrimas não é direcionada a uma nação exclusiva, tipo só para Israel ou só para um grupo isolado.
É para todo mundo.
Sim, a linguagem é hiperbólica, mas intencionalmente desenhada para ser universal, cobrindo todas as nações da Terra. Mas aí, isso introduz um problema prático imenso para nós. Porque existe um vão doloroso, um abismo, entre a promessa monumental dessa restauração total no futuro e a nossa realidade presente, que é frequentemente fraturada, cheia de dor. O que quem nos ouve, o que nós devemos fazer enquanto a última cena da peça não acontece?
Pois é, aí está a aplicação prática, né? A resposta exigida pelo texto confronta talvez a maior fraqueza da condição humana, que é a nossa impaciência e a nossa dificuldade gigantesca de lidar com o próprio orgulho. A ação exigida nesse vão entre a promessa e o cumprimento é a espera.
Esperar nunca é fácil.
Ambas são traduzidas primariamente como esperar. Contudo, elas não carregam aquele sentido de inércia letárgica, sabe?
Tipo, fica sentado num ponto de ônibus esperando o tempo passar.
Exato. Não é aquela pessoa derrotada de braços cruzados. O sentido denota uma antecipação ativa e confiante. É o comportamento de quem se recusa a correr à frente do diretor para tentar forçar a resolução dos problemas utilizando atalhos e recursos meramente humanos.
E o perigo de tentar forçar o tempo, de dar esse atalho, é super bem exemplificado nas notas através da história do rei Saul. O cenário ali era de pressão extrema. Os inimigos estavam se aproximando, o exército de Israel estava desertando em pânico, vazando para todo lado, e o profeta Samuel, que tinha autoridade correta para realizar os rituais de sacrifício exigidos antes da batalha, estava atrasado.
O rei Saul, nesse episódio, ele representa a falha trágica em praticar essa antecipação confiante. Diante do medo e vendo o controle político dele derreter na frente dos próprios olhos, ele cedeu ao pânico. Ele não suportou o peso de aguardar e simplesmente executou o sacrifício ele mesmo.
Ele pulou a cerca.
Perfeito, ele violou ativamente as instruções, o manual original, porque o ego dele o convenceu de que o senso de urgência justificava rasgar as regras do sistema. É a arrogância de acreditar que as suas próprias ações, baseadas no medo, são mais seguras do que a sabedoria do plano original. E essa mesma arrogância encontra o seu avatar mais gráfico no finalzinho do capítulo 25.
Através da nação de Moab, não é?
Isso.
As anotações dedicam um espaço considerável a Moab. Por que essa nação específica se torna um alvo do desfecho do texto e o símbolo absoluto dessa recusa em confiar?
historicamente e geograficamente, Moab estava situado num planalto bem elevado. Essa elevação física, lá no alto, alimentava neles um profundo senso de invulnerabilidade e isolamento. Eles se achavam intocáveis. Então, na literatura profética, Moab transcende a realidade geopolítica e se torna a encarnação do orgulho humano supremo.
A presença da autossuficiência.
Sim. É a mentalidade de que eu me basto, sou inabalável e não tenho necessidade de me curvar a nenhum diretor de peça ou manual de instruções. E a resposta poética do texto a esse orgulho, olha, é intencionalmente grotesca. É para chocar mesmo, para humilhar.
A imagem que o profeta usa é pesada.
Muito. A imagem final não retrata Moab caindo de forma épica, sabe? Numa batalha gloriosa com espadas e escudos, não. O texto descreve o orgulho de Moab sendo abatido num curral, com o rosto enfiado na lama, esticando os braços no meio de um poço de estrume.
Um poço de fezes, literalmente.
Literalmente. O quadro pintado ali é de alguém tentando desesperadamente nadar no meio dos dejetos de animais e falhando miseravelmente. A mensagem do texto é que, quanto mais o orgulho humano luta para se salvar através da sua própria autonomia isolada, ignorando o Criador, mais ele se afoga na sujeira de suas próprias decisões erradas.
É o choque de realidade brutal. E a conexão final que as fontes propõem é que a graça e a redenção oferecidas pelo Criador, por mais que sejam universais e disponíveis a todas as nações, elas carregam uma condição que é inegociável. Elas exigem a rendição do ego.
Sem rendição não tem como.
E a recusa em pagar esse preço, que é abrir mão do controle, é o que leva indivíduos e impérios, tipo Moab, a preferirem ficar se debatendo no próprio estrume da autossuficiência, em vez de aceitar as instruções, né, a Torá. Não é necessário compreender o funcionamento milimétrico de cada engrenagem cósmica, de cada estrela ou cada evento histórico. O que o texto de Isaías clama o tempo todo é pela confiança na sabedoria e na integridade de quem montou o palco e escreveu as leis que governam ele. Lembra do clipe de papel na tomada? A lei não te odeia, mas se você tentar ditar as regras e dobrar o sistema para o seu ego, você vai tomar um choque.
E essa é a síntese brilhante da análise inteira do Dr. Oswald, sabe? O chamado fundamental de um texto tão antigo é para a recalibração da nossa relação moderna com o controle. A gente vive num mundo contemporâneo totalmente fragmentado pela obsessão por resultados imediatos, soluções rápidas, autonomia absoluta. A teologia de Isaías oferece um antídoto super radical para isso.
Radical e difícil de engolir, às vezes.
Sem dúvida. Porque exige abandonar essa ansiedade exaustiva de tentar forçar o andamento da história. Ele propõe que a gente encontre descanso através da prática árdua dessa espera ativa que a gente comentou. É reconhecer o peso infinito do diretor, o kavod dele, e permitir que essa realidade paute a nossa jornada, mesmo quando os desvios, os congestionamentos do nosso GPS causam turbulência.
Fantástico. E essa lição sobre a inevitabilidade das regras do sistema e as armadilhas do orgulho ecoou muito, mas muito além daquelas páginas antigas. Então, a gente fecha esse mergulho de hoje deixando um questionamento para a reflexão de quem está ouvindo, baseando-nos no comportamento daquela criança observando as restrições de um quintal seguro que a gente falou mais cedo.
Excelente.
Se a nossa tendência mais natural e instintiva é olhar para uma cerca e querer pular ela apenas para provar a nossa autonomia, qual é a cerca na sua própria vida hoje que você ou eu estamos tentando pular repetidamente, acreditando secretamente que possuímos mais conhecimento e sabedoria do que o fabricante que originalmente a construiu ali? É algo para se pensar. Obrigado pela companhia e até o próximo mergulho.